Programa Tarde Nacional, a partir de agora, em rede com a Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro e a Rádio Nacional da Amazônia.
Agora são 4 horas e 8 minutos. Muito boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora em rede com as emissoras Nacional Rio, Nacional Brasília e Nacional da Amazônia. Nesta quarta-feira especial, hoje, 13 de maio de 2015, nós celebramos os 127 anos da abolição da escravatura no Brasil, trazendo um assunto da máxima relevância. Antes de anunciar o nosso tema, eu gostaria de cumprimentar as minhas colegas Fátima Santos em Brasília. Olá, Fátima, boa tarde.
Olá, Luciana, muito boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes aí no Rio de Janeiro. E já estendendo
gostaria
aqui...
Gostaria de dar o meu boa tarde também.
Boa tarde também. Eu ia estender já, Luciana, para a Juliana Maia, o nosso boa tarde.
Oi, gente. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Fátima. Boa tarde a todos os ouvintes.
Olá, Juliana. É um prazer estar em rede novamente com Brasília e Amazônia para falar sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância. Uma convenção assinada em 2013 pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, porém não ratificada ainda pelo Brasil. E há uma grande mobilização por parte de entidades brasileiras e internacionais propondo que o Brasil ratifique essa convenção. Essa iniciativa foi proposta pelo procurador do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, Dr. Wilson Prudente, aprovada durante a 6ª Conferência Internacional de Direitos Humanos, que aconteceu em Belém, no Pará, na última semana. E é com o Dr. Wilson Prudente que nós estamos hoje aqui no estúdio da Rádio Nacional para falar sobre este assunto. Dr. Wilson Prudente, muito boa tarde, prazer recebê-lo aqui nas
boa
nossas
tarde,
emissoras.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, Fátima, boa tarde, Juliana, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nacional.
Bom, a realização dessa campanha nacional, a proposta é que ela seja conduzida pela Ordem dos Advogados do Brasil em parceria com outras instituições, como o próprio Ministério Público do Trabalho, e ela faz parte da Carta de Belém, resultado, né, desse encontro no Pará. Para esclarecimento aos nossos ouvintes, doutor Prudente, o que é que trata a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância?
Essa convenção, como o próprio nome está dizendo, ela é um tratado internacional de direitos humanos visado a combater o racismo, vem integrar o regime internacional de combate ao racismo. Então, ela conceitua, é o primeiro tratado internacional que conceitua racismo. Nós já tínhamos a Convenção da ONU de 1965, que coibia a discriminação racial. Então, os temas que ela trata, objetivamente, racismo, discriminação racial e formas conexas de intolerância. Por exemplo, intolerância por orientação sexual,
crença.
Por crença religiosa, por convicções, perfeitamente.
Agora, nós já temos no Brasil o crime estabelecido, o racismo como crime estabelecido pela lei brasileira. Em que medida a ratificação da convenção muda o quadro ou melhora as nossas políticas públicas para combater o racismo, a discriminação racial e as desigualdades sociais?
Essa convenção exige uma diversidade razoável, racial razoável, tanto nos poderes públicos quanto nos espaços privados de poder. A título de exemplo, nós não podemos ter um parlamento que não tenha uma presença significativa de outros grupos raciais, além dos parlamentares brancos. O mesmo vale para o Poder Judiciário, para o Ministério Público do meu país, do qual honrosamente eu faço parte. E essa convenção, ela disciplina também a proteção em relação relação ao racismo institucional, que pode ser abrangido como racismo corporativo, e tutela também as formas múltiplas de discriminação racial. É o tratado, é a convenção, o tratado internacional mais moderno, mais atualizado em matéria de combate à discriminação racial e às discriminações de uma forma geral.
E o Brasil permanece há 2 anos sem assinar essa convenção.
É exatamente por isso que nós estamos fazendo um movimento vindo da sociedade civil, mas não apenas, porque eu, por exemplo, não sou da sociedade civil, eu sou Estado, eu sou Ministério Público, para que é fundamental, até porque o Brasil subscreveu todas as convenções similares anteriores a essa, e também porque... No caso brasileiro, quando for ratificada essa convenção, entra na nossa Constituição. E assuntos que hoje são autorizados, como as ações afirmativas, eles se tornam obrigatórios. Assuntos como a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, que a OAB instituiu, se tornam obrigatórios. A pesquisa sobre o racismo se torna obrigatório. E essa convenção, ela tem um diferencial de todas as outras convenções anteriores. Ela não se preocupa apenas com o seu aspecto normativo, legal. Ela se preocupa muito mais com a sua eficácia, com a sua implementação, que ela entre para o cotidiano dos Estados americanos.
Olha, da máxima importância esse tema que a gente traz hoje, né, Fátima? 13 de maio, os 127 anos da abolição da escravatura, mas a gente sabe muito bem da herança que os povos africanos mantêm até hoje em terras brasileiras, né? A gente fala de racismo, discriminação, desigualdades, injustiças sociais. Não está... É muito a se discutir ainda, né, Fátima?
Com certeza, Luciana. 127 anos, parece que foi ontem, né? Tão grande é o caminho que a gente ainda precisa percorrer em busca das igualdades, da justiça social, né? Do fim do racismo aqui no nosso país. Que até pouco tempo o racismo era tão camuflado que já diziam que não existia, né? Felizmente, agora há a consciência de que existe e precisa ser combatido. Eu quero cumprimentar o nosso convidado de hoje, né? O procurador, o Dr. Wilson Prudente. Muito obrigada por participar com a gente dessa rede. E eu queria perguntar já, Luciana, o seguinte, houve essa proposta, né, que o Brasil faça a ratificação da Convenção da OEA, da Convenção Interamericana contra o Racismo e todo esse nome grande, a discriminação racial e formas conexas de intolerância, e eu queria perguntar ao nosso convidado de que forma ele acha que essa campanha pode ser conduzida junto à sociedade, de que forma as pessoas, né, podem participar e reivindicar que o nosso país ratifique a convenção, que precisa passar inclusive pelo Congresso Nacional.
Olha, num primeiro momento, nós estamos sugerindo, vou formalizar isso ao INSPIR, porque existe um instituto de estudos sindicais, denominado INSPIR, que coordena, que agrega as principais centrais sindicais do Brasil, a AFL-CIO dos Estados Unidos e também centrais sindicais da Colômbia, que já estão nessa campanha. Agora, recentemente, a OAB adotou uma conferência internacional de direitos humanos após uma palestra que eu proferi, e agora de 4 a 6 de junho nós teremos o segundo fórum de saúde mental e direitos humanos promovido pela Associação Brasileira de Saúde Mental, que também, como essas convenções, elas tutelam também a discriminação em razão de estigmas decorrentes de doenças contagiosas, doença mental. Ou seja, nós vamos propor inicialmente um abaixo-assinado dessas grandes entidades da sociedade civil, e nós teremos agora também, de 15 a 19 de junho, eu fui convidado para a Conferência Mundial Afromadri. É uma conferência mundial afrodescendente, a ONU instituiu através da sua Resolução 68, que de 2015 a 2024, nós estamos na década internacional do afrodescendente. E nessa conferência mundial em Madrid, nós estamos propondo um debate específico para que todos os países do continente venham a ratificar essa convenção. A nossa expectativa é muito positiva, principalmente no caso do Brasil, que o Brasil subscreveu a todos os outros tratados internacionais de direitos humanos similares.
Tá certo. E, Luciana, esse decênio aí que tem início agora em 2015 e vai até 2024 é muito importante, né? Uma década inteira para que esse assunto seja aprofundado e que a população, não só no país, mas internacionalmente, tenha mais consciência da importância, né, de combater esse tipo de discriminação.
Juliana Maia, vamos aproveitar a carta de Belém no Pará para falar com os nossos ouvintes da região norte sobre uma situação que certamente atinge a todos os brasileiros de norte a sul.
Com certeza, Luciana. Boa tarde para o Dr. Wilson Prudente também. Vou até aproveitar, então. Boa tarde, Dr. Wilson. Vou aproveitar, Luciana, esse gancho que você me dá. Eu queria perguntar para o Dr. Wilson se o texto em algum momento fala especificamente dos povos indígenas ou não. Se trata mesmo de uma maneira geral da questão do racismo.
Olha, ele se refere sim. O texto da convenção, como já se referia à declaração e programa de ação de Durban, adotada na Conferência Mundial contra o Racismo de 2001, da qual eu tive a felicidade de ser um dos integrantes da delegação oficial do meu país, estou lá entre aqueles delegados que subscreveram, porque é uma declaração, ela não é ratificada. Ela já falava que os povos objetos da discriminação racial, lá estão africanos, afrodescendentes, asiáticos e indígenas. É claro que, como essa convenção é uma convenção em âmbito da OEA, ela se refere a afrodescendentes, povos indígenas e outras minorias raciais. Assim, uma expressão específica aos povos indígenas, que são fundamentais nesse contexto, embora, em que pese, eles tenham também muitos outros tratados específicos da proteção aos povos indígenas.
Perfeito.
Mas meninas, eu fico... o doutor...
Oi, Luciana, pode
falar. Desculpa, Juliana, pode prosseguir.
Não, eu ia só complementar que eu fico feliz de saber que, de fato, mesmo que, como o Dr. Wilson falou, né, que de fato existe algo no texto que fala especificamente sobre os povos indígenas, apesar de, claro, haverem outras leis, outros tratados que os protejam, mas justamente por conta da gente aqui na Amazônia saber dos problemas mesmo que os povos indígenas enfrentam com relação ao racismo, mesmo ao preconceito racial, não só na Amazônia, no sul do país também é muito grande esse preconceito e tem levado muitos jovens indígenas ao suicídio até, quer dizer, não se veem representados, não veem perspectiva de futuro, é muito complicada essa questão para os povos indígenas. Eu só ia complementar com isso, que fico feliz de saber que, de fato, tem um certo destaque, né? Não está no bolo. Achei bacana.
Com certeza. Agora, o Dr. Wilson Prudente, que é procurador do Ministério Público do Trabalho aqui no Rio de Janeiro, ele também é consultor da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra, né? Instituída pela Ordem dos Advogados do Brasil Nacional. Dr. Wilson Prudente, esse comitê, ele prevê a possibilidade de reparação aos povos afrodescendentes no Brasil, né, através desse levantamento realizado pela Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra. De que forma que isso pode se dar nos dias de hoje?
Olha, nós estamos, tanto a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra, da qual eu sou membro consultor e membro da sistematização que elabora o relatório, quanto a Comissão da Verdade, instituída no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, da qual eu sou membro relator. O primeiro, nós estamos fazendo um levantamento, porque o Estado brasileiro, até os dias de hoje, não fez um pedido de desculpas formal, um pedido de desculpa formal pela escravidão. Lá na declaração de Durban, a que eu me referi, está claramente, primeiro, primeiro, que a escravidão é uma das principais fontes de racismo. Segundo, que a escravidão e o tráfico transatlântico de pessoas são crimes contra a humanidade. E sendo crimes contra a humanidade, são crimes imprescritíveis. Eu diria mais, o autor desse crime de escravidão, pelo menos um de seus autores, ele se encontra são e em boas condições de saúde, inclusive de saúde mental, que é o Estado brasileiro. Então, o primeiro passo dessa reparação é o Brasil reconhecer a prática desse crime de escravidão, que aqui foi mais grave, porque se eu pergunto para um estudante de direito qual foi o tributo cobrado por mais longo tempo no Brasil, ele pode me responder imposto de renda. E não foi, no caso do Brasil, foi a CISA, cobrado a razão de 5% sobre cada pessoa africana comercializada e também sobre os escravos ladinos comercializados já dentro do país, como por exemplo da Bahia para São Paulo, etc. E esse tributo só não incidia sobre crianças com menos de 3 anos de idade, embora também esses bebês fossem largamente comercializados.
Esse imposto era cobrado no momento da venda do trabalhador negro ou negra para fins de escravidão.
Perfeitamente. Ele era pago pelo adquirente da mão de obra escrava.
Agora, interessante porque não só o Brasil não ratificou ainda a convenção, vários países nas Américas que receberam centenas de milhares de negros africanos para fins de escravidão também não o fizeram.
Olha, essa convenção foi aprovada em 2013. Esperava-se uma mobilização e, antes de qualquer coisa, esperávamos que os próprios governos, e no caso do Brasil, que houvesse uma iniciativa do próprio Estado. Mas, uma vez que não está havendo, e também uma vez que no Brasil a ratificação de um tratado internacional de direitos humanos, desde a aprovação da Emenda Constitucional 45, de 8 de dezembro de 2004, exige um quórum específico de 2/3 os tratados e convenções internacionais aprovados nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos serão equivalentes às emendas constitucionais. Então ele entra na Constituição, mas ele precisa desse quórum, o que implica numa mobilização ainda maior. Mas na verdade o que existe mesmo, Luciana, Fátima, Juliana, é que a sociedade brasileira, ela anda a passos lentos no sentido de que nós venhamos a ser uma sociedade multirracial e multicultural. Há uma naturalização do racismo no Brasil, efeito ainda do mito da democracia racial, que já deveria ser superado, porque houve um relatório da ONU, de um comitê de peritos da ONU, reunido em 2013 no Brasil, e que reconheceu a persistência do racismo institucional no nosso país.
Muito grave. Luciana, deixa eu interromper aqui, desculpa, mas é que eu fiquei com muita curiosidade para saber quais países ratificaram e quais não ratificaram o tratado da convenção.
Olha, essa convenção já foi assinada por 8 países, se a minha memória não me traz, mas ela ainda não foi objeto de ratificação. Por quê? Porque uma declaração de direitos humanos, como a declaração de Durban, ela basta que seja adotada na conferência e vertida no vernáculo, vertida em língua portuguesa. Os tratados internacionais que acarretam obrigação, eles precisam ser ratificados na forma constitucional de cada país, no caso do brasileiro, pelo Congresso Nacional. E ela ainda não foi objeto de ratificação, por isso essa campanha é uma campanha internacional. É claro que aqui no Brasil nós temos que fazer gestão junto ao governo brasileiro, mas isso deverá estar acontecendo não só a partir dessa conferência, mas por iniciativa da própria sociedade civil, das centrais sindicais, gestão junto aos próprios estados, aos outros países do continente.
Entendi. Brasília então, vai estar no centro das atenções, hein, Fátima?
É verdade, Luciana.
Não, eu ia comentar que nenhum país ratificou.
Apesar
então,
de não ter sido ratificado, eu gostaria de informar a todos os ouvintes que a Convenção já integra o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E a ratificação, ela só tem importância com relação às cláusulas regulamentares, porque em relação aos princípios éticos previstos no preâmbulo, na introdução, com esses princípios o Brasil já está compromissado pelo só fato de ser membro da OEA e por já haver assinado a Carta da Organização dos Estados Americanos.
Agora, Fátima, você quer falar?
Não, só ia dizer que, de qualquer forma, eu acho que a dificuldade dos países, a preocupação e ainda não a ratificação, é pela obrigatoriedade, né, desses temas que hoje são, a gente tem como possibilidade serem dever do Estado, né, passarem a ser dever do Estado, como o doutor Wilson disse. Então, acho que os governos têm pensado três vezes, mas a gente tem que realmente pressionar. Eu acho que é uma iniciativa muito válida. Agora, eu queria... primeiro
perfeito
já...
diagnóstico.
É verdade. Eu queria, doutor Wilson, parabenizar, né, a iniciativa da OAB pela instalação da Comissão da Verdade da Escravidão Negra. Eu acho que demorou, né? São 350 anos de história que a gente não tem muita clareza de como aconteceu. Muitas pessoas ainda são descendentes de escravos, de pessoas que, né, sofreram, trabalharam, ajudaram em todos os latifúndios, país afora. E eu queria perguntar em que pé que está hoje já esse levantamento, porque são muitos anos de história, né? De que forma vai ser feito esse trabalho? Como é que a comissão está dividida, posicionada para fazer esse levantamento?
Nós temos uma metodologia, porque o tema escravidão ele traz possibilidades infinitas, mas essa comissão nasceu numa mesa sobre reparações na 22ª Conferência Nacional dos Advogados, realizada o ano passado no Rio Centro, numa palestra minha ao lado de outras pessoas, como o doutor Humberto Adame, que é presidente, o desembargador Paulo Rangel, dentre outros, Marcelo Dias, que é presidente da comissão do Rio de Janeiro, e nós... estamos investigando prioritariamente. Tem uma pergunta base, como toda investigação, isso é uma investigação, ela tem uma pergunta base estruturante da pesquisa. No caso da nossa comissão, a pergunta base é: quais foram, como foram e por quem foram praticados os crimes que tornaram realidade a escravidão negra no Brasil? É claro que os reflexos também, mas esse é o centro da nossa investigação. Existem dois grupos de trabalho, um grupo voltado para pesquisa bibliográfica, uma vez que já existe uma extensa produção bibliográfica sobre essa matéria, e um grupo de coisas remanescentes da escravidão, que vai desde a resistência quilombola até aparelhos de tortura. Existem fazendas que ainda preservam autóctones, aqueles espaços onde os escravos eram torturados, e são essas coisas remanescentes da escravidão que estão no Brasil e algumas fora do Brasil que nos interessa catalogar e trazer para esse relatório, que é dividido em duas partes esse relatório. O primeiro relatório, os fatos referentes à escravidão e sua repercussão, e depois um outro que nós ainda não começamos a tratar dele, que é a reparação, mas que já tem um ponto pacífico em relação a isso, que é o reconhecimento pelo Estado brasileiro da prática do crime de escravidão e um pedido formal de desculpas. O resto discutiremos mais à frente.
Tá certo.
Doutor Wilson Prudente, a gente está conversando com o procurador do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, Wilson Prudente. Estamos em rede com as emissoras de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional Rio. Nesse 13 de maio, né, o dia da abolição da escravatura, né, aconteceu já passados 127 anos. Tratando aqui da importância da ratificação pelo Brasil da Convenção Interamericana contra o Racismo. Ela vem estabelecer, doutor Prudente, que políticas públicas, hoje nós temos já passados um pouco mais de 8 anos, talvez, políticas como transferência de renda, ações afirmativas como a adoção de cotas raciais para o ingresso de negros afrodescendentes nas universidades públicas, no ensino superior, que são políticas de governo. Quer dizer, de alguma forma fica ameaçada uma medida enquanto ela não é adotada pelo Estado brasileiro e a convenção vem estabelecer constitucionalmente que o país adote de uma forma permanente políticas que reduzam essa desigualdade, seja no trabalho, seja na educação, enfim, em toda a sociedade.
Perfeito. É esse permanente até que as desigualdades existam, porque tanto a Convenção da ONU de 1965 como a atual, ela, no caso dessa convenção, ela impõe essas políticas enquanto elas se tornarem necessárias, temporárias. Mas atualmente nós temos já. E o próprio Estatuto da Igualdade Racial, no caso do Brasil, prevê essas políticas de ações afirmativas, mas elas existem ainda como uma autorização. A partir de que a convenção for ratificada, a diversidade racial passa a ser obrigatório nos espaços públicos, mas também nos espaços privados de poder. A discriminação racial e o racismo, e o racismo institucional, inclusive, ele passa a ser coibido em âmbito público, mas também em âmbito das relações privadas. O que a convenção quer é construir sociedades, porque nós estamos num âmbito plural de estados, que já estejam, pelo menos no caminho de estarem livres da discriminação racial, que ela não enxerga. Há um reconhecimento da convenção de que as formas, as técnicas meramente proibitivas se tornaram insuficientes. Então agora nós precisamos de técnicas positivas, de técnicas afirmativas que considerem normal pessoas de diferentes grupos raciais estarem em diferentes posições nos diferentes espaços do país. Hoje nós temos, eu diria, sim, um apartheid silencioso no Brasil. Não existem bairros de negros, mas ande pelo Leblon e ande pelas comunidades que ficam lá logo acima. Hoje nós temos uma dificuldade em implementar uma constituição única no país. Eu diria o seguinte: a norma da inviolabilidade da residência é uma realidade na Vieira Solto, que é um dos metros quadrados mais caros do país, mas ela deixa de ser uma realidade um quilômetro acima, onde a ordem judicial para se entrar numa residência é transferida para as botas do policial que estiver promovendo essa ação. Nós queremos um país de pessoas iguais, com as mesmas oportunidades, com as mesmas chances, inclusive com os mesmos direitos de errar, que o direito de errar é inerente ao ser humano, de qualquer cor, de qualquer gênero, de qualquer raça.
O respeito aos direitos, né? Com certeza essa é a bandeira dessa grande mobilização que deve tomar conta do país, a gente espera que sim, que toda a sociedade civil se mobilize de norte a sul. Vou voltar ao norte com a nossa amiga Juliana Maia.
É verdade, Luciana. E você sabe que isso que o Dr. Wilson falou, né, de um apartheid silencioso no Brasil, a gente não pode ouvir isso sem lembrar do que tem acontecido recentemente lá nos Estados Unidos, né, Dr. Wilson? Lá a gente consegue ver uma crise muito grande com relação a isso, muitos jovens negros sendo assassinados por policiais, em sua maioria brancos. Só que a diferença de lá para cá, né, Dr. Wilson, é que, como o senhor falou, que aqui no Brasil a gente anda a passos lentos, por lá a população se incomoda e vai às ruas para protestar, né, para denunciar o racismo, para propor políticas públicas para combater esse problema. E aí, sobre esse assunto, doutor Wilson e meninas, eu conversei com o Felipe Freitas, ele que é coordenador do Juventude Viva, um plano de prevenção à violência contra os jovens negros da CEPIR, né, que é a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do governo federal. Eu conversei com ele justamente quando houve o primeiro assassinato por lá, que teve toda uma... depois gerou uma onda de violência, de protestos bem violentos por lá, justamente sobre esse paralelo Estados Unidos-Brasil, os desafios em comum, né, inclusive para os governos norte-americanos. Vamos ouvir o que ele falou.
Esse momento que a sociedade americana vive, por muitas características, se assemelha a outras trajetórias de luta dos norte-americanos, seja na solidariedade da população norte-americana, a luta pelo fim da apartheid na África do Sul, seja pela luta dos norte-americanos pelos direitos escuta os norte-americanos por políticas de ações afirmativas. Então, essa é uma continuação de uma série de histórias de luta das organizações negras norte-americanas, que assim como as organizações negras brasileiras, vêm denunciando o racismo e dando contribuições importantes para a consolidação da democracia no Brasil e nos Estados Unidos.
Pois é, vem denunciando, mas é bem diferente, né, Dr. Wilson? É muito clara a diferença com que a população, a sociedade brasileira e norte-americana encaram o tema racismo, né?
Vejam, a sociedade americana, ela começou esse processo de integração afirmativa nos anos 50, em 60, em 64 especificamente, nós tivemos o Estatuto dos Direitos Civis, que é o Código Civil Americano, que não existia antes, porque o primeiro código foi declarado inconstitucional pela Suprema Corte, porque previa a igualdade de negros e brancos. De lá para cá, houve um avanço tão grande dessa integração nos Estados Unidos, com a metodologia preconizada pelo pastor Martin Luther King, o avanço foi tão grande que hoje nós temos uma família negra na Casa Branca. E vejam, nem isso foi suficiente para que os setores racistas desistam dessa ideia internalizada de tratar pessoas negras, e no caso jovens negros, como diferentes de jovens brancos. Agora eu pergunto, se num país onde essas políticas caminharam tanto, nós temos esse tipo de problema, no Brasil nós temos um problema maior. Se existe um tema ainda sobre o qual reina uma lei cultural de silêncio, é sobre a discriminação racial. Se eu tivesse que dar uma imagem para o racismo no Brasil, eu diria, o racismo no Brasil é surdo, ninguém ouve falar em racismo. É mudo, ninguém fala, mas ele enxerga com olhos de lince. Toda vez que houver uma seleção para pessoas para ocupar determinadas oportunidades, quanto melhores forem as oportunidades, mais brancas serão as pessoas e mais os negros estarão distantes dela. Mais a juventude negra. A juventude negra quer se integrar na sociedade brasileira pós-moderna. Mas a sociedade brasileira pós-moderna, apesar de seu corpo pós-moderno, ela vive ainda assombrada pelo fantasma da escravidão. O racismo é uma manifestação desse fantasma que precisa ser exorcizado para que a juventude negra não continue a ser olhada com olhos do passado. Todo processo histórico traumático, a exemplo da África do Sul, porque nosso tempo é curto, ele requer um reencontro, ele requer que o Brasil olhe o seu rosto no espelho, que reflita esse passado para que as gerações futuras não precisem tratar desse tema. E é isso que a Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra está se propondo, a fazer esse reencontro do Brasil consigo mesmo, para que nós possamos ter no futuro, uma festa de confraternização entre as diferentes raças, entre os diferentes povos, mas isso precisa ser feito com a eliminação da discriminação racial. Por isso a Organização das Nações Unidas está tão empenhada nisso. Por isso a Organização dos Estados Americanos está tão empenhada nisso. Porque hoje não é possível realizar a nova civilização preconizada pela Carta das Organizações Unidas de 1945, enquanto persistirem temas como a discriminação racial, como a discriminação em matéria de gênero, como a discriminação em matéria de orientação sexual, como a intolerância religiosa e tantas outras formas conexas de intolerância e de discriminação.
São muitas as batalhas, doutor Prudente, são muitas as batalhas. Infelizmente, o nosso tempo é curto. A gente precisa encerrar a nossa rede. Eu só queria uma resposta bastante rápida a respeito dessa pressão sobre o Congresso Nacional. O senhor acredita que o momento atual é propício para apreciação entre os nossos parlamentares da convenção que precisa ser ratificada e precisa passar pelo Congresso?
Acredito que mais do que nunca, porque é em momento de crise que o país precisa se reencontrar e é em momento de crise que se vai cobrar do Congresso Nacional que sociedade eles querem entregar para o futuro.
Juliana Maia e Fátima Santos, Deixo vocês com as despedidas.
Olha, muito obrigada, viu, doutor Wilson Prudente? Foi um prazer participar aqui dessa conversa com o senhor. É, quero mandar um beijo para todos os ouvintes aí do Rio de Janeiro, aqui de Brasília. Beijo para você, Luciana, para você, Fátima. E dizer que pela Amazônia a gente contou com os trabalhos técnicos do Gasparzinho, a produção da Roberta Timpone e a coordenação da Luciana Couto.
Olá, Luciana.
Obrigada, Juliana. Um beijo para você também.
Beijo grande.
É, Luciana, aqui em Brasília, antes de encerrar, eu só queria dizer o seguinte, que diante de tudo que nós ouvimos aí do nosso convidado, doutor Wilson Prudente, fica a nossa torcida, né, para que o Brasil realmente faça esse encontro com a sua negritude, com a sua história, recupere esse tempo perdido, né, com tantas cenas terríveis que a gente ainda tem na memória, na literatura, e que o mapa da violência, num futuro não muito próximo, deixe de trazer os nossos jovens negros na ponta, né, como os maiores alvos de homicídios, principalmente os jovens entre 15 e 24 anos. Essa é a nossa torcida e a nossa esperança também. Aqui em Brasília, a nossa rede contou com a produção do Arrisson Reis, nos trabalhos técnicos o Samuel Farias, na produção do estúdio Fatinha Araújo e na coordenação da Nacional Brasília, o Alisson Machado. Um grande abraço para você, muito obrigada e boa tarde ao doutor Wilson Prudente e a Juliana Maia. Até a próxima.
Obrigado, boa tarde.
Obrigada, Fátima. Um grande beijo para você também. Os meus agradecimentos especiais ao procurador do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, doutor Wilson Prudente, que atendeu carinhosamente aqui ao nosso pedido, comparecendo aos estúdios da Rádio Nacional do Rio para esse debate.
Obrigado, Luciano.
Até a próxima. Um imenso prazer em conhecê-lo e tê-lo aqui conosco hoje nessa rede, né, dos 127 anos de liberdade no Brasil após a abolição da escravatura, 13 de maio de 2015. A nossa rede volta na próxima quarta-feira. Nos trabalhos técnicos aqui pela Nacional Rio, Joca Sanz. Na assistência de estúdio, Laio Júnior. Na produção executiva, Alessandra Hirtenkauf. Na coordenação geral, Marcos Gomes. A apresentação, Luciana Valle. Um grande abraço a todos os que nos acompanharam até aqui. Até a próxima quarta-feira.
Termina aqui a rede das emissoras EBC. Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio de Janeiro e Rádio Nacional da Amazônia.